FM.
Meio-dia 24.
Sudoeste agora. Sudoeste agora. Clube FM.
Como anunciamos, estamos recebendo a prefeita Sheila Lemos, que vai fazer um bate-papo com a gente aí para falar de vários assuntos hoje. A gente vai falar de pesquisa, vamos falar de reforma dos postos, né, de saúde, também escola, vamos falar de dengue. Mas inicialmente, boa tarde, prefeita. E a minha primeira pergunta, vamos falar de obras do Acelera Conquista. Boa tarde.
Boa tarde, Mônica, Robson, toda a bancada, todos os ouvintes, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos bater um papo aí, falar de obras nessa cidade. A gente vai levar muito tempo, viu? Tem obra nos quatro cantos, tem na zona leste, oeste, norte, sul e também na zona rural.
Pode citar aí essas obras que já estão sendo, já estão encaminhadas, né?
Isso, nós estamos com o recapeamento asfáltico, né? Fizemos já na Rua das Pedrinhas, no bairro Iracema, uma parte do Guarani, Sumaré. Hoje pela manhã já deu ordem de serviço lá na Rua da Barragem e já estamos preparando para partir para o São Vicente. Depois tem Jurema, Alegria, Bairro Brasil, Ibirapuera, Patagônia. Então tem muita coisa aí, só do Acelera, fora as emendas parlamentares, né, através da Codevasf, que nós temos aí muito recapeamento também para a cidade de Vitória da Conquista.
Com relação à cidade modelo e também o Bateias 2, o que está sendo feito já, prefeita?
Vamos lá, já demos a ordem de serviço do Bateias 2, drenagem, pavimentação e sinalização do Bateias 2. Na próxima semana vamos dar a ordem de serviço do Cidade Modelo. Depois, Cidade Modelo, será Jardim Guanabara e Vila Marina. É que essas obras foram licitadas, né? Não é a IMURC que vai fazer. Então, a empresa pede uma diferença de 10 a 15 dias para cada nova licitação, que é o tempo que eles montam um canteiro de obras. Então, esses quatro grandes bairros serão drenagem, pavimentação e sinalização das vias.
Mas já começou a drenagem?
Bateias 2 já começou.
Ok.
Nós demos a ordem de serviço no dia, no outro já começou. Estamos fazendo assim, a gente não dá ordem de serviço e fica meses esperando a obra começar, não.
Esse filme.
Já na mesma hora.
Na mesma
hora. Pior é quando começa e deixa no meio, fica pior do que estava no
terrível,
início.
É terrível. Cris, aproveitando também, prefeita, boa tarde. Existe uma grande expectativa ali dos moradores também, do Cidade Modelo, né? Em relação a essas obras de drenagem. Vai ser contemplado também agora, nesse momento?
Sim, na próxima semana nós vamos dar ordem de serviço no Cidade Modelo. É drenagem, pavimentação e sinalização de todas aquelas ruas do Cidade Modelo. E no Cidade Modelo também nós temos um projeto de lei na Câmara para que a gente possa fazer a regularização fundiária de lá, que teve uma parte do Cidade Sim. Modelo que foi invadida e eles não têm a documentação, e nós também vamos fazer essa regularização fundiária para que o bairro fique todo organizado, né? Que as pessoas realmente tenham dignidade, né? Que a vida dos moradores mudem no bairro, que seus imóveis passem a valer muito mais, né? Então a gente tem todo um trabalho para fazer ali no Cidade Modelo, lembrando da Lagoa das Bateias, que está ali logo embaixo, é o maior parque ambiental de Vitória da Conquista. Tenho certeza que vai ficar um espaço lindíssimo, o projeto é maravilhoso. E vai ser o melhor espaço de lazer
na etapa final,
da região.
Etapa final, né?
De limpeza do espelho d'água e inicial de reforma dos equipamentos públicos. Então, estamos fazendo agora a Vila Esportiva. Tem Vila Esportiva, tem Espaço da Família, tem Espaço Pet, tem Vila Gourmet, tem muita coisa ali.
E a senhora falou da outra vez que esteve aqui que existe um projeto de manutenção, né? Porque a falha das outras recuperações da Lagoa das Bateias que aconteceram nas outras gestões era justamente essa, né, prefeita? Eles faziam a obra, reformar, mas não tinha nada que pudesse manter o padrão. Aí a coisa voltava a ser como era antes, mas dessa vez isso parece que foi previsto, né?
Isso, nós já fizemos, já deixamos engatilhado uma contratação de manutenção daquele espelho d'água. A gente, aqui, quem... Quem tem experiência na zona rural sabe como é que é a tábua, né? Você limpa, se você não estiver dando a manutenção, logo, logo ela fecha aquele espelho d'água todo novamente. Então, tem que estar dando essa manutenção. Surgiu a vegetação, vai lá antes que ela se alastre, retira logo para...
E essa estrutura que vai funcionar lá também tem a manutenção da área em volta da lagoa, né? Tudo isso ali parece que tem uma obrigação de quem está lá, né, de ser...
Sim, o permissionário vai ter que tomar conta da manutenção do local, sim, né? Afinal de contas, o município, ele cede o espaço, então nada mais justo do que quem está usufruindo desse espaço que zele dele.
Prefeito, eu queria falar um pouquinho de saúde, né? Até para esclarecer a população às vezes não entende o que é responsável. A dengue está aí, né? Conquista está com um número de casos maior do que qualquer cidade, e aí... Na questão do atendimento, muita gente faz confusão entre o que é responsabilidade da prefeitura, o que é responsabilidade do governo do estado, né? Aí eu queria que a senhora explicasse o que é obrigação da prefeitura no enfrentamento da dengue e qual é a responsabilidade do governo do estado, né?
Acho assim, Robson, a dengue é uma responsabilidade de todos, né? Inclusive da população. É uma luta contra um mosquito. Pensa aí, né? Eu falo que chega a ser um desaforo. A pessoa perdeu a vida por conta de um mosquito. Então, assim, é uma responsabilidade de todos.
Começa pela comunidade.
Começa pela comunidade. Então, começa dentro da casa da gente. A maioria das pessoas que são infectadas pelo vírus da dengue, ela acaba adquirindo dentro do seu próprio quintal. Reconhecer isso, mas quando você vai fazer a triagem, é isso que acontece, né? É ali bem próximo dele, é ali no seu quintal ou no quintal do vizinho, é tudo muito próximo. Então, começa pela conscientização das pessoas, né?
Em termos de serviços, prefeita.
E tudo. Então, prefeitura, né? O que a gente faz com a prefeitura? A nossa equipe de endemia visita os locais, faz todo aquele atendimento, não só na época da epidemia, né? Mas no ano inteiro a equipe vai fazendo todo aquele trabalho. E, infelizmente, chegamos todo verão, tem a época que o mosquito alastra mais, então chega a ter uma epidemia, né, das arboviroses. E o que acontece é o seguinte: o município faz a parte dele, até onde ele tem o alcance de fazer, e o estado, infelizmente, não fez a dele.
Que
era mandar o fumacê, né, que é mandar as vacinas, né, através do Ministério da Saúde,
que
manda
para
o estado, que manda para a Vitória da Conquista.
Por que não chegou assim?
Olha, Robson, desde o início, quando começou a surgir vários casos de dengue em Conquista, né, a Secretaria de Saúde vai informando a CESAB, vai informando para que eles tomem as providências. E eles falaram, não está ainda, não, os números ainda, é o tal do número. O número ainda não atingiu o percentual para mandar o fumacê. Aí foi, num belo dia de sábado, numa reunião com o governador, ele falou que os piores casos estavam em Vitória da Conquista. Aí o secretário gritou, então e cadê o fumacê que não chegou? Se o nosso é o pior, e a gente está alertando desde o início do verão, que está aumentando os casos, e não manda o fumacê, então deixou instalar o caos para depois mandar o fumacê. Mandaram o fumacê,
retirou.
Já foi embora, né? Nós adquirimos o pulverizador costal e estamos fazendo o que é possível o município fazer, porque isso aí é do estado, não é do município. O município não tem o carro fumacê, quem fornece é o estado, e as vacinas que vêm através do Ministério da Saúde, né, que vem para o estado, e o estado redistribui aos municípios. Vitória da Conquista ficou fora, nós gritamos. Aí por que Vitória da Conquista está fora? Porque as outras cidades receberam. Aí eles informam novamente, são os números de casos. Como que são os números de casos se o governador disse que Vitória da Conquista, né, não está fazendo o trabalho direito? Então, mande vacina.
Isso seria politização da questão?
Mandaram o que sobrou de vacina das outras cidades, falaram que era o número de quase 8 mil vacinas, chegou 6.700, chegou mil e poucas vacinas a menos. E o que a gente vem falando é isso, mande as vacinas, vocês vão mandar as vacinas e nós vamos correr contra o tempo para aplicar nas nossas crianças o mais rápido possível.
E a emergência é o estado, é a UPA que tem que dar essa assistência.
Outra coisa, botamos os nossos postos de saúde com atendimento estendido, posto de saúde sentinela, com atendimento exclusivo de 14 às 22 horas para síndromes da dengue e síndromes gripais, né? Atendimento da dengue e síndromes gripais. com hidratação nos postos de saúde. Olha, todas as pessoas que estão indo nos postos de saúde estão parabenizando o serviço, sendo muito bem atendidos, não falta médico, a equipe de saúde está lá para atender, né? Um serviço que está sendo elogiado pela população. Aí diz que a UPA e o hospital de base, que são regionais, não são municipais, a UPA atende toda a região e norte de Minas, como o hospital de base também, e diz que eles estão cheios por conta de que o município não faz a parte dela na saúde básica. Faz-me rir.
Prefeita, vamos falar um pouquinho com relação a postos e escolas, reformas. A gente recebia aqui no WhatsApp inúmeras reclamações com relação a situações até caóticas, né, críticas com relação a postos de saúde. Eu queria que a prefeita falasse primeiro com relação a reformas em postos e depois escolas. Quantas escolas já foram reformadas?
Pronto. Nós, a partir do período da pandemia, né, a saúde sofreu muito. Uma questão de financiamento mesmo, né? Todos os insumos pós-pandemia aumentaram enormemente. Então, a saúde ficou sem recursos, né? Ela está subfinanciada em todas as cidades do país. Não tem um único prefeito ou prefeita que não está gritando, pedindo socorro por conta do financiamento da saúde. O que vem do governo federal e do governo do estado não dá mais para bancar de forma alguma o custo da saúde.
Teve um corte, né? Teve um de 470 milhões na saúde. É. Né? Teve um corte.
Então, assim, não se consegue, Robson, mais, né? E o que nós pegamos? Então, assim, pós-pandemia, vamos reestruturar nosso sistema de saúde. Como? Com que recurso? Com recurso do município, é o único jeito. Né? Então, a gente aloca de recurso na saúde mais do que o índice constitucional. Foi isso que fizemos em 22, né? E estamos fazendo gradativamente até voltar ao índice de 15%. Contratação de novos médicos. Não adiantava a gente ter posto de saúde reformado se não tivesse médico para atender. Primeira coisa, contratação de novos médicos. Colocamos médicos em todos os postos de saúde, né? Requalificamos a equipe com treinamento. E agora chegou o momento do Saúde Renovada, que é a reforma dos postos de saúde que nós estamos fazendo. Iniciamos, inclusive, pela zona rural, um pequeno posto de saúde ali no povoado de Gameleira. Então, já estamos avançando bastante na reforma dos postos de saúde.
Com relação à escola?
Escola. 80 escolas reformadas, né? Nós já temos 80 escolas no município reformadas e queríamos avançar como avançamos, né, nesses dois anos de escola reformada. Mas, novamente, houve cortes, né, para a educação. Aí,
350 mil.
O índice de pessoal na educação subiu bastante, então leva aí boa parte do Fundeb e a gente fica sem recurso para fazer essas obras de infraestrutura na educação, mas não paramos, né? Continuamos fazendo a reforma nas nossas escolas.
Prefeita, recentemente a senhora sancionou uma lei que estimula a contratação de mulheres em situação de violência doméstica. A gente vai sair um pouco dessa questão das reformas, de algum serviço. Explica pra gente como é que pode funcionar essa lei.
Isso, foi ontem, né? Nós sancionamos essa lei. A lei é da seguinte forma. As empresas que contratarem mulheres que foram vítimas, né, de violência doméstica ou de gênero, né, elas terão um incentivo. Aí tem uma lei que nós criamos, sancionamos no mês passado, no mês de março, onde que cria esse selo para essa empresa que tem esse olhar diferente, né, diferenciado para essas mulheres. O que nós queremos? A gente sabe que muitas mulheres, elas ficam em um lar agressor, porque não vê outra forma de sair. Não tem como sustentá-la e sustentar os seus filhos. Então, ela acaba ficando por uma questão financeira, econômica financeira, naquele lar agressor. Quando você dá essa oportunidade para essa mulher E nós temos a Sala da Mulher Empreendedora, onde tem cursos profissionalizantes, onde essa mulher tem todo um atendimento jurídico, contábil, né, gerencial, para ensinar realmente, dar esse braço, segurar essa mulher, dizer assim, ó, você pode, você consegue, nós estamos aqui, nós temos uma rede de apoio, então você profissionaliza essa mulher e aí a gente vai até o mercado de trabalho e traz essa oportunidade, né? Não só de emprego de carteira assinada, ou emprego formal, de empregabilidade para essa mulher, de torná-la uma empreendedora, para que ela seja a própria protagonista, né, da sua vida econômica e financeira, porque aí ela vai ter pelo menos uma opção, né? Eu não estou aqui, obrigada, eu tenho como sair.
Como se fosse a recuperação da própria dignidade.
Dignidade, né? Que ela consegue ser protagonista da própria vida. E isso é muito importante. Nós fizemos isso escutando o relato, depoimento de mulheres, né, que são agredidas e o porquê de continuar nesses lares. E a gente viu a importância de se fazer isso, de dar esse apoio às nossas mulheres aqui no município. O que a gente quer mesmo, na verdade, é que não, nenhuma mulher seja violentada, né, dentro do seu lar, pelo seu companheiro, por sua companheira, que são as pessoas que deveriam tratá-la com o maior amor do mundo, né, ter todo o cuidado. Mas ainda existe, infelizmente, então, nós como governo, temos que dar o apoio necessário a essas mulheres.
E está aí a importância da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, né, prefeita?
É isso, são pessoas servidoras públicas que estão lá pensando diuturnamente, né, em como melhorar a vida dessas mulheres. Então, pensando políticas públicas que efetivamente vão trazer um resultado na vida das pessoas e não só lei, não adianta, a gente tem que criar as leis e colocar que aquilo realmente transforme a vida das pessoas, e é isso que a Secretaria de Políticas para as Mulheres vem fazendo no nosso município.
Eu sei que Robson vai perguntar daqui a pouquinho com relação à pesquisa, mas antes eu tenho aqui um questionamento. Ônibus, a gente sabe que são muitas reclamações também com relação ao transporte. Isso. São mais ônibus aí chegando, já chegaram na cidade?
Chegaram 15 novos ônibus, né, que nós já colocamos aí para rodar, e tem muito mais para chegar.
Quando tem fizemos...
Tem internet.
Já perguntaram
Tem entrada USB para carregar o celular. Até carreguei o meu lá ontem para ver se era de verdade mesmo. E é, viu?
Confirmou, né?
Reconhecimento facial, tem tudo. O ônibus está com cheirinho de novo, que é o melhor cheirinho que existe, né? De carro novo e tal. Então, assim, para atender a nossa população. Nós pegamos um transporte público completamente falido pós-pandemia, né? E fizemos o que muitos não acreditavam que seria possível. Recuperamos o sistema, licitamos esse sistema e as empresas teriam 2 anos, né, para trazer a frota para 7 anos de idade. Com esses ônibus que vão chegar agora, a nossa frota vai ficar com 4 anos, com apenas 6 meses da licitação. Então, nós estamos trabalhando fortemente para melhorar a mobilidade urbana do nosso município, para melhorar o transporte público desses usuários que precisam pegar o transporte para ir e vir, para trabalhar, para fazer essa cidade acordar, né? Porque é isso que os trabalhadores fazem. Sem um transporte público, a loja não abre, a padaria não abre, a farmácia não abre.
Exatamente.
Né? Você não consegue fazer nada. Então, é isso que a gente está fazendo. Transporte público de qualidade para os estudantes também, que precisam ir e vir para as escolas, para as faculdades. E é esse trabalho que nós estamos fazendo. Então, logo, logo, vão chegar mais ônibus e nós vamos botar para a população esse transporte de qualidade, que é o que nós queremos para a nossa cidade.
Aproveitando esse gancho aqui da Mônica, que ela falou do transporte público, eu queria que a senhora explicasse também esse sistema eletrônico, o Voo de Buzu, para a população, que muita gente ainda tem dúvida ainda como é que funciona.
Antes nós tínhamos um sistema de recarga em pontos, sim, né? Isso trazia fila e desconforto na data dos estudantes. irem fazer a recarga, né, do pasto antigo, dava uma confusão e tal. Então agora, através do aplicativo, facilita muito a vida. Você baixa o aplicativo ali, você compra, paga com Pix, né, da forma que você achar melhor, evita essas filas, você tem na palma da mão, você consegue acompanhar, né, o horário dos ônibus, quais são as linhas, se o ônibus está atrasado, se não está, porque a frota nova vem toda com GPS. Então é realmente trazer mais conforto para o usuário. E lembrando, viu, tudo isso sem aumentar um único centavo na tarifa, é R$ 3,80. Uma das importante. Tarifas mais módicas do país importante. É aqui em Vitória da Conquista.
Robson?
Prefeita, a gente teve a divulgação de uma pesquisa, né, de sucessão municipal aqui em Vitória da Conquista, né? A gente sabe que hoje existe uma polarização muito grande e normalmente esses números tendem a se consolidar. É muito difícil, não é? Por exemplo, um voto da esquerda vir para a direita, isso não acontece. Nós temos aí uma candidata que não é identificada nem como esquerda nem direita, que tem aí um percentual significativo, está em segundo lugar. Mas a posição que a senhora tem hoje na pesquisa, dificilmente vai permitir que você não esteja pelo menos no segundo turno da eleição. Esse número foi recebido como pela sua equipe, pelo trabalho que vocês fazem? O que é que vocês acharam do resultado dessa pesquisa?
Olha, Robson, eu recebi, alguém me mandou no WhatsApp, né, quando o Bahia Notícias divulgou, e o número que mas me agradou, na verdade, foi saber que 52% da população
aprova
o que nós estamos fazendo. Que eu acho que esse é o número mais importante. Sim. É o trabalho que nós estamos fazendo há 3 anos, está sendo reconhecido e aprovado pela população de Vitória da Conquista. Esse é o dado mais importante. Quanto aos números de claro, sair na frente é sempre bom. Todo mundo quer estar na polispogícia, não quer sair lá na frente. É claro que é muito bom. Mas a gente sabe que a campanha ainda vai começar lá no meio de agosto, ainda segunda quinzena de agosto, ainda tem muita coisa aí para acontecer, né? Hoje, em Vitória da Conquista, nós só temos, na verdade, eu não acredito em 3 posições, em 2 posições. Somos nós e 2 candidatos, né, 2 pré-candidatos, que são apoiados pelo governo do estado. Então, só são 2 posições. Lá pode até escolher entre os 2, mas são apoiados pelo governo do estado. Então, é 2 que, na verdade, é 1 só.
Mas tem uma questão aí, prefeita, que eu e outros jornalistas aqui de Conquista avaliaram da seguinte maneira. Se a senhora for para o segundo turno com o candidato do PT Raiz, a chance de votos migrarem para a prefeita Sheila Lemos, votos de Lúcia Rocha, é maior do que se for ao contrário. Se for a Lúcia Rocha, provavelmente os eleitores do PT não vão migrar voto, né, para a Sheila. Então, essa definição pode ser importante no segundo turno, não acha?
Isso, mas assim, Robson, é uma questão que não depende da gente,
né? Entre eles.
Então, o que eu falo é, a gente não escolhe adversário, não tem eleição fácil. E eu preciso, não é, me preparar, quer dizer, já estou me preparando para ir para uma campanha eleitoral. No início, até o final do ano passado, eu acreditava em uma polarização, né, de 2 candidatos só. Né? Agora, já no mês de abril, a gente está vendo que a candidata, a vereadora Lúcia, e o seu padrinho político, né, Lúcio Vieira Lima e Gedel, eles colocam como a candidatura dela é firme, é para ficar. Então, eu estou me preparando para ter lá 2 adversários, lembrando, né, que eles estão com o governo do estado, estão com o governo da Embasa, da UPA cheia, do hospital de base.
E são cabos eleitorais fortíssimos da prefeita, da atual prefeita.
A prefeita, eu queria aproveitar, já que está falando de pesquisa, uma coisa que realmente permeia aí a curiosidade de todo eleitorado, quando é que o eleitorado de Vitória da Conquista vai conhecer o seu vice?
É a pergunta que não cala.
Eu ia fazer essa pergunta.
Olha, na verdade, nós Vínhamos desde fevereiro de 2023 trabalhando essa composição para fazer essa base partidária. Da última vez que eu estive aqui, eu até falei isso, né? Nós estamos conversando com os partidos, nós queremos fazer uma base forte, firme, né? Realmente, assim, um alicerce da casa bem forte para a gente subir esse edifício. Então, nós fechamos com os partidos, estou com 9 partidos. Dia 5, aproveitar e fazer aqui o convite a todos, né? Dia 5, agora sexta-feira, será o ato de filiação à União Brasil, que recebe 4 vereadores, e nós vamos apresentar os nossos pré-candidatos com a presença de ACM Neto, nosso líder. ACM vem com comitiva para fazer, é um evento aberto ao público, quem quiser ir para se filiar, quem quiser ir somente para assistir o ato, para ver a ACM Neto, será na Casa Rafik, aqui pertinho, aqui próximo à Pracinha do Gil, né? Sexta-feira, 5 de abril, às 18 horas. Ontem fui ao evento do Republicanos, já marquei uma reunião com todos os pré-candidatos do PL, assim como do PSDB, Cidadania, PDT, PP. Então, vamos sentar com esses partidos a partir da próxima semana e os partidos vão sugerir nomes. Porque eu nunca achei justo que eu decidisse o nome antes de escutar os partidos. Então, como eu não estava com os partidos fechados, como é que eu iria decidir esse nome ou apresentar esse nome à população? A gente precisa... É o trabalho em grupo. E eu acho que quando a gente trabalha em grupo, a gente escuta o grupo, né? Mesmo que a decisão final será a minha, né? Mas eu preciso escutar o grupo, eu preciso oportunizar que os que venham fazer parte dessa base de apoio, que digam, né? Que falem, que sugiram, que dialoguem, para que a gente resolva em grupo.
Ok, 12:51, que pena, né? O tempo passou bem rápido aí, tem muitas perguntas ainda, prefeita, exposição agropecuária, enfim, mas a gente vai marcar um outro momento.
E eu nem falei de todas as obras do Acelera, né?
Pois
esquecemos aí da Avenida Brumado,
que é importante.
Vai ficar lindíssima.
Sim.
Pois vamos marcar um outro momento para isso.
Claro, registrar a presença aqui de Kalile, né? Assessora da prefeita, o secretário de comunicação também, Luiz, e a gente agradece aí esses esclarecimentos, prefeita Sheila.
Eu que agradeço vocês, eu sei que a comunidade sempre passa o WhatsApp. Sim. Com perguntas e tal, vocês podem mandar lá para a Secretaria de Comunicação, que nós teremos o maior prazer de responder a todos os questionamentos.
Okay.
Viu? Muito obrigada a todos.
Obrigado,
vocês,
prefeita.
E uma feliz tarde.
12:51, intervalo, já estaremos de volta.
Sudoeste Agora, Clube FM.
Clube FM.
Vem pra quarta Feirão do Horti do Mix Mateus. Ofertas válidas para a vitória da conquista. Batata doce, o quilo, R$4,99. Maracujá, o quilo, R$7,99. Batatinha lavada, o quilo, R$4,69. Limão, o quilo, R$2,99. Tomate longa-vida, o quilo, R$6,99. Uva Vitória, Deli Fruit, 500 gramas, R$6,99. Ovos e Ana, 30 unidades, R$17,99. Quarta-feirão do Hortia no Mix Mateus, Vitória da Conquista.
A vida tem coisas que não dá para evitar, como receber um diagnóstico de câncer. E nessas horas, o que a gente mais precisa é saber em quem confiar. O Hospital Samur tem a mais completa estrutura oncológica do sudoeste da Bahia. Radioterapia, quimioterapia, oncologia clínica e especialidades. Equipe médica com sólida formação profissional e atendimento focado numa conexão emocional e humanista. Agende uma consulta. hospitalsamur.com.br. Responsável técnico, Dr. Miqueias Martins Lima Silva, CRM 14920BA.
Quer facilitar os cuidados com seus pets? Converse com o seu veterinário e procure a farmácia Formulize, a primeira farmácia de manipulação de Vitória da Conquista, certificada pelo MAPA, o que garante a qualidade em todo o processo e a aquisição de ativos específicos para uso veterinário. E o melhor é que na Formulize, os medicamentos do seu pet podem ser manipulados em diferentes formas farmacêuticas. Formulize, cuidando também do seu pet.
Sudoeste agora. Oferecimento: Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Unimed do Sudoeste, Hospital SAMU, Atacadão, Avenida Presidente Dutra, lugar de comprar barato, Center Móveis e Eletros, a loja que vende mais barato da Bahia, Anjo Laser, Angiologia com tecnologia, Teio, qualidade que atravessa gerações e facilita sua vida. Catuaba Forte do Coronel é para homens e mulheres. Você encontra em todas as farmácias e lojas naturais. Cicatriclin, serviço de medicina hiperbárica e tratamento de feridas.